Menos comum, só que mais letal, que o câncer de mama. As chances de cura do câncer de ovário são de aproximadamente 30 a 40%. E o alerta é que eram esperados cerca de 7.300 novos casos no país, isso em 2023. Fato é que ainda hoje, em 2024, não é, existem importantes limitações no diagnóstico precoce, disso que a gente vai falar. Cerca de 80% das pacientes com câncer de ovário são diagnosticadas na sua fase avançada. Então, quais são as barreiras aí para a gente tentar fazer essa compreensão sobre a importância do diagnóstico precoce? A gente fala isso em geral de vários tipos de câncer, não é uma doença que precisa de um tratamento específico, então quanto antes se conhecer o problema, melhor de toda forma. Vamos conversar com o especialista, professor Dr. Jesus Paula Carvalho, médico-chefe da equipe de ginecologia oncológica do ICESP, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. A gente está falando do tema, obviamente, no mês importante para combate, alerta, campanha de conscientização sobre esse tipo de câncer, não é? O mês do Dia Mundial do Câncer de Ovário. E eu gostaria de começar falando, então, professor, da incidência, não é? É claro que quando a gente pensa na saúde feminina, logo vem a preocupação com câncer de mama. Oportunamente a gente faz essa comparação para dizer que existe um outro tipo de câncer que também precisa ser observado, é isso?
Ele é muito menos frequente que o câncer de mama, mas ele guarda algumas relações com esse câncer, os dois cânceres, no aspecto genético. Pacientes com risco aumentado de câncer de ovário têm também risco aumentado de câncer de mama. Esse é um aspecto interessante, que é um conhecimento que é relativamente recente. A incidência do câncer de ovário, nós estamos esperando para 2023 a 2025 em torno de 7 mil novos casos. A característica desse tumor é que, apesar de ser menos frequente, ele é muito letal. Muitas dessas mulheres, a maioria, acabam perecendo pela doença.
E por que é tão difícil fazer esse diagnóstico, não é? O que ocorre? Por que não tá ali no radar, digamos assim, desses exames de prevenção que normalmente a mulher faz?
Os exames de rastreamento e prevenção, eles são muito bons para câncer do colo do útero, para câncer de mama, para uma série de outros cânceres. Mas no caso do câncer de ovário, nós não temos ainda exames eficazes que tem um impacto na redução do número de mortes. Muitos estudos foram feitos nas últimas décadas, e isso é o grande dilema do câncer de ovário, e todos esses estudos com populações enormes, como por exemplo no Reino Unido, que 202 mil mulheres foram submetidas a exames de rastreamento, e no fim das contas não houve impacto na redução da mortalidade. Isso se deve a alguns fatores. Primeiro, o câncer de ovário, quando ele se manifesta, ele já é uma doença avançada. Porque, na verdade, a célula que dá origem ao câncer mais agressivo do câncer de ovário, ela se origina nas tubas uterinas e não no ovário. Esse é um conhecimento novo. A célula, o câncer de ovário mais frequente, que se chama carcinoma seroso de alto grau, é também o mais grave. E esse tumor se origina nas tubas uterinas. Mas aqui nós estamos numa encruzilhada de mudar o enfoque em relação à prevenção do câncer de ovário.
Sim.
Porque todos os exames chamados de prevenção, eles se baseiam em procurar a doença no ovário. Ultrassonografia, marcadores tumorais, coisas que já detectam a doença avançada. Se nós pensarmos que a doença começa nas tubas uterinas e é um órgão que nós não conseguimos ver por esses exames, então hoje o que se recomenda é a gente tentar identificar a paciente de alto risco. Um quarto dos cânceres de ovário a gente consegue detectar através de exames genéticos mutações. São cerca de 12 genes que causam o câncer de ovário. O mais importante deles se chama gene BRCA1. Esse gene também causa câncer de mama.
Uhum.
É possível você detectar numa mulher que tem parentes de primeiro grau com câncer de ovário, hoje a gente recomenda que se faça o teste, porque se ela for portadora da mesma mutação, ela vai ter um risco altíssimo de ter esse tumor.
Uhum.
Só para você ter uma ideia.
Sim.
Na população geral, a chance de uma mulher ter câncer de ovário é uma em cada 70. Ao passo que quando tem a mutação é uma em cada duas. Então chega assim, quase 50%.
A mutação é um importante sinal, né, professor?
Muito.
Se
uma mulher teve câncer de ovário, a gente recomenda que se testa, que se faça o teste. Por quê? Porque ela tem 50% de chance de ter passado esse gene para sua filha ou da sua mãe, que ainda não teve, ela é portadora desse gene. Então, isso é a mudança que teve. Ou seja, não adianta ficar fazendo exames de imagem, ultrassom, marcador tumoral, tudo isso, porque isso vai resultar num número enorme de cirurgias por caso suspeito, e quando se faz esses procedimentos, o tumor está avançado do mesmo jeito, ou seja, o impacto não é muito bom. Isso
professor,
está comprovado por inúmeros estudos.
Entendi. Professor, então tá aí, histórico familiar importante, idade dos 50 a 60 anos é nessa fase que a maioria dos casos surgem. E aí eu quero entender se há algum tipo de sintoma que possa levar uma desconfiança sobre esse tipo de problema. Então, estou dizendo assim, algum desconforto, dor, sintomas abdominais ou ginecológicos, enfim, tem alguma coisa específica que possa indicar isso?
Específico não, mas não, tem sintoma sim. A mulher com câncer de ovário, primeiro, é uma história muito curta.
Uhum.
Ela diz assim, há 2 meses eu estava ótima e eu estou piorando acentuadamente nos últimos 40 dias. É muito rápida. A segunda coisa é que os sintomas eles se confundem com queixas abdominais, com indigestão, dispepsia, uma série de coisas que a mulher... pensa que é alguma coisa digestiva que está acontecendo. Por quê? Porque está acumulando líquido dentro do abdômen. E esse mal-estar é decorrente desse líquido. Em termos de dor, ela vai ter mais para frente. Nesse período, não. Mas quando já tem esses sintomas, significa que as células já invadiram praticamente todas as membranas, todos os órgãos dentro do abdômen.
Uhum.
E aí já é uma doença avançada. A doença inicial, ela não causa
sintoma
e não é detectável pelos métodos que nós temos.
Por isso, essa dificuldade toda, né? De fazer esse diagnóstico, porque aí quando já descobre, a doença já está avançada, né? Aí os recursos que vocês dispõem hoje nem sempre são eficazes.
E isso não é no Brasil, é no mundo todo. Esse dilema é de todo mundo.
Uhum.
O diagnóstico câncer ovário ele é sempre tardio. Então, mas tem algumas luzes no fim do túnel. Primeira coisa. Em qualquer consulta médica, uma consulta médica tem alguns itens que são obrigatórios, não importa o que a mulher foi fazer ao médico, por que ela veio ao médico, o que está acontecendo, e aí tem um item que chama-se antecedentes familiares, que todo médico deveria perguntar. Como é que está a sua família? Alguém tem alguma doença grave? Se tiver um câncer, provavelmente essa mulher vai dizer, minha irmã está com câncer de ovário. Pronto. Esse é o ponto do gatilho para dizer, então eu tenho que colocar essa informação no seu plano de cuidados. Qual que é o plano de cuidados? de olhá-la de uma maneira diferente da população geral. Não é que ela que necessariamente ela vai ter, mas é um alerta. Outra coisa, por exemplo, se nós sabemos que o câncer de ovário, esse de alto grau, origina-se nas tubas uterinas, não faz sentido uma mulher fazer laqueadura tubária para evitar ter filhos. Se ela já está abrindo mão das suas tubas, seria muito recomendada que ela retirasse as tubas e não simplesmente ligasse. Uhum. Porque ela, a laqueadura, a tuba persiste lá. Então, nos Estados Unidos, desde 2013, existe uma recomendação da Sociedade de Ginecologia para que se tire as tubas em vez de fazer laqueadura, que é o que se chama de salpingectomia oportunística. Ou seja, você tem a oportunidade de fazer isso, faz.
Já faz, né?
Uhum. Então, essa é uma coisa que nós defendemos.
Uhum.
Tire as tubas em vez de fazer laqueadura. Lógico, se a mulher não quer mais ter filho,
uhum.
se você
uhum.
tem uma oportunidade.
Uhum.
E nas mulheres que fazem o teste genético e elas são de alto risco, isso é uma coisa dramática. Por quê? Qual é a recomendação? A recomendação vigente hoje por todas as sociedades médicas é que a mulher com uma mutação de alto risco, uma mutação deletéria, ela deve fazer uma cirurgia de retirada dos ovários e das duas tubas aos 35 anos de idade. A partir daí já começa a ter câncer.
Uhum.
Hoje uma mulher de 35 anos está pensando ainda de constituir sua prole, de engravidar. Imagina você chegar para uma mulher e dizer, você é mutada e tem a recomendação é retirar. A grande parte não aceita, mas uhum. o risco é imenso.
Então, muito
isso
bem.
É a recomendação.
É.
Testa, fica sabendo e toma as medidas. E não adianta ficar fazendo ultrassom, marcador, pode fazer exame todo mês.
Uhum.
Ele vai acontecer de surpresa.
Tá, e importantíssimo esse alerta, porque a gente conhecia muito pouco, né, a gente conhece muito pouco sobre o câncer de ovário, né? A gente fala de outros tipos de câncer, então a gente quis justamente com essa conversa, viu, professor, fazer esse alerta.
Porque existe um conceito, vou fazer meus exames de prevenção, inclui o câncer de ovário.
Uhum.
E aí faz um exame de imagem, em geral um ultrassom, e fala, bom, até por um ano eu estou protegida. E isso vale para uma série de outros tumores, menos câncer de ovário.
Uhum.
O foco é a história familiar de câncer de mama também.
Olha, eu quero agradecer muitíssimo a importante alerta aqui do professor Jesus Paula Carvalho, chefe médico, né, chefe da equipe de ginecologia oncológica do ICESP, que é o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, explicando para a gente em detalhes, né, qual é o risco do câncer de ovário. E a atenção redobrada especificamente para esse perfil de mulheres mais predispostas ao problema. Muito obrigada, professor, e de uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço.